O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Ouvintes da Central 3, está no ar o Lado B do Rio de número 14, um podcast sobre o lado da cidade onde fica a capital do samba. Quem fala aqui é o Ciso Canetti e hoje estou acompanhado aqui no estúdio Major, na Tijuca, pelo feliz da vida jornalista e portelense Fagner Torres.
Olá a todos, bom dia.
Olha a voz da criança.
Boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa histórico, pós-carnaval, carnaval de muitas vitórias, de alguns percalços. Quero agradecer a presença de todos os amigos panelistas, ao convidado que está aqui hoje para falar sobre um tema também bem bacana. E para finalizar, a caminho vindo aqui para os estúdios Majorem, viu uma notícia que o Dória disse que São Paulo é o segundo maior carnaval do Brasil depois da Bahia. Com todo o respeito aos amigos paulistanos, aos amigos que escutam o Lado B de São Paulo, Dória, vai a merda.
Você emendou a festa da Portela no Império?
Não, eu tive que sair mais cedo, porque a minha senhora passou mal ontem, mas eu digo que curti bastante a festa na Portela.
Percebe-se.
E cheguei em casa de madrugada.
Além do Fagner Torres quase sem voz, temos Daniel Soares.
Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo a gente. E além da Portela campeã, encerrando o longo jejum, felicidade também da mocidade de Padre Miguel, uma gigante do carnaval que foi vice-campeã, voltou a ser competitiva após quase 20 anos aí no ostracismo.
E o jornalista Caio Belandi.
Eu também estou feliz da vida, olá a todos, também estou feliz da vida.
Verde verde.
A mocidade, verde verde exatamente por isso, mocidade voltou à minha escola. O Fagner, hoje ele está fantasiado de Pereio, com essa voz assim bem peculiar. Eu imaginei que ele tivesse assim, já sem voz, mas é isso aí, a Portela mereceu o resultado. Festa em Madureira, capital do samba, e vamos tocar o barco.
Além dos panelistas que você já conhece, também recebemos hoje o escritor Paulo Roberto Andel, autor de Cenas do Centro do Rio, um livro de contos e poemas que misturam o real e o imaginário em diferentes momentos dos últimos 60 anos da histórica região de nossa cidade. Andel, bem-vindo. E aí você pode já emendar falando sobre o seu livro, sobre o seu novo livro, sobre o nosso lançamento.
Rapaz, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, todos em grande ritmo de alegria carnavalesca, portelenses, enfim, bafões de todos os lados em tempos de carnaval. É isso, fiz um livrinho, pocketbook, Cenas do Centro do Rio, que é uma reunião de crônicas, ou até poderia dizer mini-contos, que tocam algumas lembranças da minha juventude, já da minha idade adulta. Eu moro no centro já há cerca de 23 anos e antes disso já frequentava muito o centro por várias situações. E resolvi reunir essas histórias todas num livrinho. Algumas histórias assim que poucas pessoas saberiam, né? Porque a nossa cidade mesmo, ela é marcada pelo quê? Você tem os lados mais destacados, né? A orla, as grandes festas, é o lado A, as badalações. O livro é totalmente lado B. Ele fala de...
Lado B do centro.
Passando rapidamente, taxistas gays, pontos de pegação no centro da cidade.
muito bom.
Uma grande vila operária, a maior do Rio de Janeiro, que pouca gente sabe hoje, abriga o prédio monumental da Nova Petrobras.
Na Rua dos Inválidos, né?
Exatamente. Uma série de histórias interessantes que pouca gente saberia, eu mesmo pesquisei algumas coisas para escrever, e é isso.
São histórias baseadas em coisas que você viveu, e aí eu li que são coisas imaginárias, mas ao mesmo tempo real. Ou seja, usa só o cenário ou tem coisa que você viveu? Tem algum conto que você tenha vivido?
Cara, tem coisa ali, tem coisa
passagens
ali
que, da
seria,
sua vida, né?
Que seria quase autobiográfico, tá? Outros não, outros foi na imaginação mesmo, foi na criatividade. Mas tem essa mistura, mas a mistura ela não tendencia o livro, não. Ele fica, eu acho, né? Sou suspeito pra falar, mas assim, o livro fica divertido pra se ler, É, independentemente se você olha para um lado fantasioso ou o lado real.
As pessoas vão se identificar,
são,
né?
São histórias possíveis, sim, algumas reais, sim, e outras imaginárias.
É, o centro, eu passo, eu trabalho na Lapa já há algum tempo.
Pertinho da Rua dos Invalidos,
é, inclusive. Exatamente. E trabalho no centro há algum tempo. E eu sempre passo na Lapa e às vezes eu posto alguma coisa que eu vejo na Lapa, já vi, enfim.
Lapa é um lugar peculiar.
Mendigos transando no meio da rua. E o cara que parou com o cachorro. O
mendigo transando é genial, eu lembro dessa história.
O cara, não, uma das melhores foi o cara parando. O cara parou pra mijar segurando o cachorro esperando ele mijar, né? Na Lapa, né? Bem nos arcos, assim, o cachorro levando o cara pra mijar na árvore.
Na reversal, é, apêndice.
Eu posto, às vezes, eu até uso cenas, eu boto assim, cenas da Lapa, porque realmente a Lapa, em peculiar, a Lapa...
A Lapa é muito peculiar.
É, muito peculiar. Tem alguma, tem coisas da Lapa no livro? Como tem, é que
tem,
você aborda?
Tem pontos interessantes, assim, pra as pessoas que curtem sebo, por exemplo... Uma das crônicas absolutamente real fala sobre a Livraria Berinjela, que é um dos pontos mais legais do centro da cidade, ainda na Resistência, né? Tem alguns que infelizmente foram perdidos. Eu falei durante o tempo da saudosa Alfarabi. Terminei a redação do livro no dia 30 de dezembro de 2016. Mal sabia eu que a Alfarabi ia acabar semanas depois. E a última crônica faz uma certa piada com a falecida Termas Rosário 65, da Rua do Rosário. E ali perto eu frequentei durante muito tempo uma loja de discos que vai acabar exatamente amanhã. Quer dizer, é incrível como é que o livro, com menos de 2 meses, ele já tem...
Você tá incrivelmente obsoleto.
Tinha os sebos bacanas também na 7 de setembro, acho que tem um deles que resiste, um que fica no primeiro andar, perto do Brasil Legal.
Sim, restaurante, sim, Brasil, ele ainda Legal, resiste
o
ali.
O que tinha embaixo já acabou.
Na Praça Tiradentes...
Virou farmácia.
Na Praça Tiradentes até tinha um também...
Não, o da Praça Tiradentes passou pra 7 de setembro, no mini shopping, sim, que tem ali.
Eu confesso que eu sou uma pessoa que distou um pouco em relação ao centro do Rio. Eu gosto muito do centro do Rio, mas a Lapa... geralmente é o ponto que as pessoas mais gostam, né?
Eu detesto a Lapa também.
Eu não sou uma pessoa fã, assim, dos arcos ali da região da Lapa. É uma área que me atrai muito no Rio de Janeiro, que eu acho realmente belíssima e que tem muita história para contar, é a Cinelândia. É a Cinelândia e a própria Avenida...
Em termos de luta,
com certeza. Não, é assim. A própria Avenida Rio Branco, que agora, enfim, foi transformada na última gestão
municipal.
Da prefeitura municipal. Né? A própria Avenida Rio Branco é aquelas ruas ali, a Ouvidor...
A Rua do Rosário, a Rua do Rosário,
a 7 de setembro. Aquela arquitetura ali...
Ah, aqueles prédios são maravilhosos.
Fantástica. Eu acho a vida que tem ali... Agora, eu me esqueci o nome... como é que é o nome daquela livraria, Andel, que vira e mestre organiza rodas de samba aos sábados...
Na Rua do Ouvidor?
Caramba!
Eu não lembro se é a Rua do Ouvidor.
É Folha Seca.
Folha Seca, exatamente.
Folha Seca.
Ali naquela região ali da livraria Folha Seca, costuma ter muita roda de samba, costuma ter...
Ali é um lugar, de muitas contradições, assim, né? Aquele pedacinho
eu acho
ali
muito,
do...
É o ponto do centro da cidade que eu acho realmente mais bonito.
Tem o Arco do Teles ali perto.
O Arco
também.
Do Teles é muito bacana. Então, agora, eu queria te perguntar, alguma inspiração para poder fazer esse livro? Alguma inspiração específica? Ou não? Você acha que o centro do Rio é um local que realmente precisava ser valorizado com uma obra no sentido literário?
Cara, tem uma inspiração, sim. E não diria nem que seria pretensiosa, porque foi uma coisa de fã. O Cenas do Centro do Rio, ele é inspirado naquele que, para mim, é um dos contos mais interessantes do Jack Kerouac, que é Cenas de Nova York. E eu sou fã desse conto há muito tempo, onde ele descreve tudo que a gente podia imaginar do que representou a literatura do Kerouac, até em termos, enfim, libertários, mundiais, de certa forma está condensada nesse conto. E eu tinha sempre essa ideia, eu falava, cara, tem tanta coisa acontecendo no centro, tanta coisa para se contar, e eu não estou vendo ninguém escrevendo especificamente sobre isso. Você tem grandes personagens cariocas que
é, o próprio Trajano tem um livro sobre a Tijuca, que é onde a gente está agora.
Tijuca América, né?
Mas é um livro mais de ficção, né? Totalmente, sim, de ficção, que eles trazem uns macumbeiros para salvar a América.
Ressuscitam os craques para jogar na América.
Isso, mas a história é maravilhosa. A história do Tijuca América é maravilhosa. Aí eu pensei o seguinte, falei, cara, vou escrever alguma coisa em cima disso. Só que como eu tenho alguns livros publicados sobre futebol e isso me toma um tempo enorme, isso era uma coisa que ficou na minha cabeça ali durante anos. Tinha 10 páginas escritas em 5 anos. Aquilo ficou lá encostado. Até que no meio do ano passado eu fiquei sabendo que, através de um grande amigo meu, um grande designer, Felício Torres, que um escritor tijucano, um grande escritor, Mariel Reis, havia publicado um livro chamado John Fante trabalha no Esquimó, o restaurante lendário da Travessa
Oriental.
Já citamos o Esquimó aqui.
Falamos sobre Esquimó. O Esquimó já foi citado aqui no lado B.
Eu sou fanático pelo Esquimó, inclusive o Esquimó faz parte do livro. Então, o que acontece? Quando eu soube disso, eu falei, cara...
Tem gente, só pra fazer um para... Tem gente aqui que conhece muito bem o Esquimó.
Opa!
Algumas pessoas já... Eu almocei lá algumas vezes, né? Daniel também.
Um lugar muito bem frequentado por certos panelistas.
Histórias empolgantes?
Histórias empolgantes.
Contos do Esquimó.
Se essa chapa falasse...
O Esquimó sozinho dá um livro, né?
O Esquimó sozinho daria
Continua,
um livro.
Continua,
Daniel. Não, e aí foi isso. Em cima disso, em cima do escritor, que tem um livro fantástico, aliás, recomendo todo mundo que lê, John Fante, trabalha no Esquimó. Eu falei, cara, eu tenho que acabar, eu tenho que retomar isso. E aí, num feriado que a gente teve aí, um desses longos feriados olímpicos, pré-olímpicos ou coisa parecida, eu redigi o que faltava, eram as 80 páginas, assim, meti a mão e fiz. Mas baseado nessa ideia central, uma homenagem sincera de um super fã de Jack Kerouac e uma homenagem também ao Mariel Reis por ter dado essa sacada do lugar que é um patrimônio do centro da cidade, que é o restaurante Esquimó, e que, assim...
Ano que vem
pelos seus fãs, né?
E frequentado por diversos tipos de pessoas. E quando a gente citou o Esquimó de alguns
tem de engravatados
um dos primeiros programas que a gente citou o Esquimó, enfim, como o Daniel foi almoçar lá e fizeram uma homenagem ao chapeiro que tinha falecido, enfim. E a gente citou, e o Esquimó, eu acho que ele pega bem essa questão do centro do Rio, porque ele é frequentado ali por todo tipo de gente também. Tem pessoal que passa ali, na Travessa do Vidor, se não
me engano. Pessoas que cheiram mal, engravatados.
Vai desde o peão, coitado, que trabalhou desde de manhã, até o cara engravatado que quer comer, que come rápido, em 15 reais, 20 reais no máximo.
22 reais.
E segue o jogo,
e
né?
E pra quem gosta de Fórmula 1...
Com bebida e sobremesa.
Isso.
Pra quem gosta de Fórmula 1, a montagem dos pratos do Esquimó é como se fosse um box da Fórmula 1, em 7 segundos.
Pra quem não conhece, o balcão do Esquimó já era a cozinha, né? Então, a cozinha fica atrás do balcão. Então, assim, o cara te serve cozinhando ali, enfim. E a comida é gostosa.
São uma tradição de longa data no centro do Rio de Janeiro, né? Antes de existir fast food
e antes de existir comida aquilo,
era a comida barata pro dia a dia de quem trabalhava no centro. A comida aquilo, ela um pouco canibalizou esse tipo de restaurante, né? Sobraram não muitos.
Sim.
Tem o Escalada na mesma rua e um ou outro.
Inclusive tem uma rivalidade entre os fãs, né? Tipo Emelinha.
Sim, a galera Escalada. Qualquer post que você faz sobre Esquimó, entra alguém no comentário, Escalada é melhor e tal, e vice-versa.
Tem. O Brasil Legal desse tipo também não, o Brasil Legal é...
O Brasil Legal é PF, mas é super barato e não aceita cartões.
E o Brasil Legal também é...
Isso me limita enquanto usuário de ticket e refeição.
Brasil Legal também fica bastante cheio, eu lembro que eu passava ali pela 7
de setembro. Eu comia muito no Brasil Legal em tempos de faculdade, ia nos sebos da 7 de setembro e almoçava no Brasil Legal.
Deixa eu falar.
É tipo R$9.
Tem alguma coisa, Andel, tem alguma coisa da Praça 11? Porque a Praça 11, ela fica ali meio...
Esquecida.
Ela é centro da região central, né?
É centro, mas é esquecida.
A Praça 11 não existe.
A Praça 11 hoje basicamente não existe.
Não existe.
Né? Ela é uma estação de metrô.
Um lugar histórico. Ficou uma coisa histórica.
Fez parte da pequena África e tal. Onde nasceu o samba.
Pois é, exatamente. Até pegando esse gancho, eu fui pensando, falei, pô, os lugares do centro da cidade, eu pensei, pô, tem a Praça 11. Nem tinha me ligado, assim. Tem alguma história da Praça 11?
Não exatamente, eu fui pra outra praça que eu acho que é mais underground ainda do que a Praça 11, que é a Praça da Cruz Vermelha.
Tem
algumas passagens que
bem
falam da
alternativa.
Exatamente, porque assim, a Praça 11, pelo menos, já que ela virou uma lembrança, né, ela ficou no nosso imaginário, pelo menos pela situação do samba, ela é reverenciada de alguma forma, ela é lembrada.
Tem uma estação de metrô que marca o lugar que era.
A prefeitura meio que roubou ali o lugar da...
A Praça da Cruz Vermelha é totalmente off, você fala até para as pessoas, você mora na Cruz Vermelha, no prédio, como é que é isso?
Quem mora ali, né?
Você passa a pé ali depois das 8?
Domingo é perigoso.
Alguém mora
domingo,
ali?
Domingo a Cruz Vermelha fica fechada como área de lazer.
Área de lazer. Inclusive,
há muito tempo.
Muito pouca gente se liga disso.
A Praça da Cruz Vermelha é um lugar, inclusive, que tem uma excelente feira no sábado de manhã.
Sim.
Excelente feira.
E na Cruz Vermelha tem um dos bares mais sensacionais do Rio de Janeiro. Nosso camarada Fagner já teve algumas vezes. Casa Vieira Soto, que merece um livro assim como Esquimó.
Mais de 80 anos o Vira Soto.
É de 41, tem 76 anos.
Cruz Vermelha também é uma praça também bem peculiar.
A
gente tava falando dos mendigos que transaram na Lapa. Na Cruz Vermelha teve um episódio também no Carnaval, se eu não me engano.
Não foi na Cruz Vermelha, não. Foi naquela Praça João Pessoa ali na...
Aqui na Lapa, então, na Lapa.
Era aquela Praça João Pessoa.
Eu vou...
Que vazou na internet, a menina transando...
Não, mas faz há muito tempo atrás... No banco? Eu acho que não.
No banco, na praça de uma pessoa.
É, Lorinha, bacana.
Virou, então me confundi. Achei, eu vou ver se depois. Porque eu jurava que era
coisa minha. Foi no mesmo ano daquele outro vídeo no carnaval que foi o casal que transou no mar com a filha do lado.
Ih, da Daniela Scarelli.
Foi ele, no mesmo ano.
Rio das Ostras, 3, 4 anos atrás.
Mas me permita uma observação. Vocês estão muito lado A falando isso. Lado B é dois moradores de rua transando na porta da Quinta DP. Eu já vi isso, né? No dia 31 de dezembro de 2003.
Alguém foi liberado ali? Foi comemorar?
Rapaz, eu saí correndo.
Fica ali na Gomes Freire, né?
É, exatamente. Na porta, numa boa.
Que é muito perto da sede da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Porta, porta, lado, cerca de 1,5 metros.
É, do lado. Mas, é o mesmo prédio.
Não é crime.
E a uma quadra do antigo DOPS.
É, que também era ali. Que era o antigo, a sede da polícia.
E perto do Bola Preta.
Se for de perto em Bola perto, preta. Como o Rio de Janeiro é uma cidade muito histórica, você acaba achando tudo. Mas a gente vai voltar a falar do centro do Rio em breve, mas vamos passar pro caô da semana.
Caô.
O carnaval de 2017 ficará para sempre na memória dos fãs cariocas de samba. Não só pelo fim de jejum de 33 anos da Portela e o retorno do Império Serrano ao Guru Especial, infelizmente, a Sapucaí presenciou cenas trágicas nos dois dias de desfiles, com carros alegóricos da Tuiuti e da Tijuca apresentando grandes problemas, ferindo dezenas de pessoas, algumas em estado grave, e a Tijuca acabou sendo forçada a fazer basicamente um não desfile. De tamanho foi o empecilho que aquele acidente causou.
Os jurados não entenderam assim.
A gente vai chegar nisso em breve. As alegorias de União da Ilha e Mocidade também apresentaram algumas falhas que poderiam ter custado a integridade física de algumas pessoas. E esses episódios são melhor explicados ao longo das perícias e tudo mais, mas poder público, liga e escolas devem responder pelos seus atos e todos têm algum tipo de responsabilidade nesses acidentes. A pergunta que fica é... 1. Haverá punição? 2. A prefeitura vai admitir que foi negligente em relação a como toca o carnaval, o produto dela?
Eu tenho absoluta certeza que não haverá punição nenhuma.
Não houve nem punição desportiva, é bom que se lembre, né?
Pelo contrário.
A Unidos da Tijuca não foi o rebaixado, não seria rebaixado,
não seria rebaixado
no campo.
Nem seria rebaixado de qualquer forma.
Anteontem encontrei um amigo meu, que é um cara... uma das pessoas que eu mais respeito, assim, envolvimento com o samba, que já foi o Rei Momo, inclusive, o camarada Marcelo Reis. E a gente estava conversando a gente estava assistindo o Cacique de Ramos, antes do que o Cacique de Ramos passar. E aí a gente estava conversando sobre isso e tal, e ele falou para mim que o deixa muito preocupado, ele como uma pessoa que...
E isso foi antes do não rebaixamento, né? Da virada de mesa.
Foi antes. E ele, como uma pessoa que vive muito o carnaval, e que foi, enfim, o cara já foi Rei Momo, né? É que ele sabe, ele tem consciência de que a Unidos da Tijuca é uma das escolas que mais são chatas do ponto de vista de segurança dos carros, segurança dos seus componentes. Então, se isso aconteceu com a Unidos da Tijuca, ele não sabe o que
imagina com as outras.
Ele não sabe o que pode acontecer, o que poderia ter acontecido se fosse com uma escola menor ou com uma
Se fosse uma escola menor, teria acontecido uma coisa muito séria. Ela teria tirado zero em tudo e teria caído vergonhosamente.
Não, poderia tirar zero porque.
Eu acho que
tem algumas questões aí.
Mas o que eu acho é o seguinte: a pergunta é se haverá punição. Eu acho que não haverá punição. Ninguém vai responder sobre isso. Vai passar como uma fatalidade, como um acidente. E pelo contrário, na verdade,
talvez haja
desde
punição.
Desde o começo da situação já começou a se especular, o que acabou virando realidade. Na verdade, uma anistia aos culpados, né, com o não rebaixamento. Aliás, a Tijuca, que foi a que teve o pior desfile, porque foi a pior prejudicada.
Foi um não desfile.
Pelo fato. Porque como o Tuiuti foi no final do desfile, né? A Tijuca foi logo no começo.
Atrapalhou o enredo, a evolução.
A Tijuca
a
nem o último ficou.
A Tijuca não desfilou. Foi um não desfile. Carros enfileirados sem alas, alas sem carros. Foi uma confusão.
Um carro
desfilando, caindo aos pedaços, as pessoas chorando.
O caos.
E elas não ficou em último na nota.
Se houver punição, acho que vai ser pro condutor do carro da Tuiuti e pro soldador do carro da Tijuca. O nosso convidado da edição 13 do programa, da última edição, Luiz Antônio Simas, comentou no Facebook dele que esse episódio revela a falência da gestão do Carnaval de Escola de Samba do Rio de Janeiro, tanto no âmbito privado da Liga, quanto no âmbito público, né, da Prefeitura. Acho que ele tem muita razão nisso e só essa virada de mesa anunciada minutos antes do início da apuração demonstra que a Liga não tem a menor disposição para ou punir, ou mesmo, além de punir, de tentar mudar.
Criar um sistema. Mas
vale ressaltar que a Liga não toma nenhuma decisão sozinha.
Não, tô falando as da Liga, o conjunto das escolas de samba.
As decisões são...
Quando eu falo colegiado.
Aliança, né? A Aliança não toma decisão sozinha.
É o colegiado das 12 escolas.
É o colegiado das 12. Isso. E assim, foram as 11 das 12...
13 a partir de hoje.
Eu acho que a gente precisa especificar algumas coisas. Por exemplo, eu acho que ficou muito claro que se só tivesse acontecido com a parede do Tuiuti e a Tijuca tivesse passado como sempre passa na Avenida, muito bem, eu acredito que não teria essa virada de mesa. Isso aí é um palpite, obviamente que é um palpite,
vale ressaltar que o presidente da Unidos da Tijuca é vice-presidente do Vasco.
E é amigo do Eurico Miranda. Mas, então assim, é a primeira coisa. E a Unidos da Tijuca,
ele entende.
A Unidos da Tijuca é uma escola riquíssima, que a gente até conversou em off sobre isso. É uma escola tradicional, mas é uma escola que ressurgiu há pouco tempo, dinheiro.
Ela ressurgiu como grande há
10 anos atrás, com muito dinheiro, o dinheiro do Fernando Horta, basicamente, enfim, sabe-se lá, mas isso aí não é outra questão. Então, assim, a Unidos da Tijuca é uma escola rica. É uma escola que ela não. Ela talvez seja das três mais ricas, junto talvez com Salgueiro e talvez Beija-Flor. Né? Então, assim, é primeiro ponto. Segundo ponto, que eu queria falar, que eu vi algumas pessoas comentando sobre a ausência do Crivella no carnaval e isso tudo, e que daria. Ele deu carta branca pra Liesa fazer o que quis. Bobagem. A Liesa sempre fez o que quis, porque ninguém nunca quis se meter, exatamente por isso o governo deu pra ela a gestão do carnaval.
Privatizou.
Pro governo
Globo,
não se meter.
A Globo se mete, né?
Sim, não, mas aí privado. Aí entre cachorros grandes, sim, da iniciativa privada. Então, assim, porque o Crivella. Bobagem. A única coisa que o Crivella. Nesse caso dos carros alegóricos, a única coisa que o Crivella poderia ter feito, ele fez, foi lá, que ele não estava no desfile, foi lá no dia seguinte, falar que
visitou, né?
Enfim. Então, assim, o Crivella não tem. Com isso, o Crivella não tem nada a ver. E outra coisa, a terceira questão esportiva, carnavalesca, na verdade.
É um esporte.
A questão é, claro, a questão política, e acho que a terceira questão que o Daniel falou. E aí a perícia vai analisar. Se a culpa é do condutor, que normalmente é quem acaba segurando o pepino.
O motorneiro foi culpado até quando o bonde
carregou
sem freio?
Pois
não
é.
Vai ser agora?
Se vai sobrar, e a gente vai ver como é que vai fazer com as perícias.
E
a outra questão que a gente precisava levantar é até que ponto a crise econômica nas escolas e no país inteiro,
sim,
faz com que a segurança tenha sido, sim, negligenciada, sim, pelas escolas.
Eu acho que tem uma conjugação de gigantismo cada vez maior dos, sim, carros.
Eu acho isso mais ou menos. Eu discordo um pouco do Simas quando ele fala isso. Quem sou eu? Mas eu discordo um pouco do Simas quando ele fala isso, porque o gigantismo dos carros tem 20 anos.
Sim, não, tem 20 anos.
Não, mas eles estão maiores. Os carros, eu não sei se estão cada vez maiores, não.
Eles estão ficando mais largos.
Olha só, a Mangueira...
E com mais gente, né?
Eu acho que talvez com mais gente, mas assim, a Mangueira outro dia bateu na torre da televisão e teve que diminuir os carros. Eu não sei se é o gigantismo do carro.
Tiraram a torre.
Eu acho que esse gigantismo... Tiraram a torre. Esse gigantismo do carro é uma crítica muito mais pelo âmbito de... da beleza ou de perder um pouco a essência do que da segurança.
Eu vi uma explicação técnica razoável sobre essa questão do gigantismo, mais gigantismo
gente,
ainda.
Não, gente, é claro que tem.
Se aquele carro da Tuiuti não para na grade, se ele invade o setor 1, seria uma tragédia assim.
Carnificina.
Assim,
carnificina.
Quase foi. Assim.
O tamanho.
Quase
o
foi.
Tamanho
a menina quase foi decapitada. Decapitada não, decepada. Então assim.
Mas ela parou na grade. Se não houvesse grade ou se a grade tivesse cedido. Teria atropelado
o que eu ia, falar sobre da diferença do gigantismo dos anos recentes pro gigantismo que vem de 40 anos, desde que Joãozinho 30 praticamente reinventou o carnaval a partir de 76, é que quando houve essa mudança da demolição do prédio dos camarotes, o antigo setor 2, para a construção das arquibancadas do setor par da Marquês de Sapucaí, o ângulo para a TV ele ficou mais aberto. Porque você tinha o campo de visão fechava no prédio que era reto. E agora ele ficou em ângulo, espelhado com a arquibancada do outro lado. Então os carros eles precisam ser mais largos e um pouco mais altos para poder dar a noção de preenchimento da apoteose, da passarela de samba na TV. E a TV é muito importante para que o país inteiro vê.
Agora,
e tal, e dá a imagem
curiosamente,
do carnaval.
Curiosamente, os carros da Mangueira são os menores né, de todas as escolas. O Leandro Vieira tem a
esse é o dedo do carnavalesco.
Tem, é, o carnavalesco. O Leandro Vieira, que é o carnavalesco, ele tem, por, talvez por princípio ou por estilo, manter a mangueira gigante, mas de outra forma. Os carros são
criatividade
muito menores,
mesmo, né?
Né, mas você vê que a mangueira, de qualquer maneira,
para, além, não perde ponto,
para além das falhas, que aí foram falhas de desfile e tal,
não
deixou de ser... As esculturas da mangueira eram belíssimas, assim, riquíssimas, e passou um efeito tão belo quanto das outras.
Agora, a questão central para mim, isso é um debate importante, Sima já falou, e todo mundo no meio do carnaval debate, do gigantismo, dessa coisa um pouco plastificada das escolas, ok, mas eu acho que a questão mais importante é, com a crise, ou seja, com menos dinheiro entrando, eu acho que a gente tem que ir atrás.
Que você corta é falar um
exatamente.
É o segurança. Segurança.
Normalmente, é o quê? Eram 10 vistorias, de repente foram 7.
Eu acho que é a conjugação
eram
dos 15, fatores.
Eram 15 seguranças, técnicos de segurança, de repente são 5. Então, assim, se correr atrás disso, eu acho que vai achar coisa aí. Talvez tenha isso, porque eu me surpreendi, porque, como a gente citou aqui, 4 problemas em carros alegóricos. Não é comum. Nunca teve, mesmo com gigantismo.
Não, Caio, o que eu ia falar é que é a conjugação das coisas. É um gigantismo cada vez maior, mas você... O orçamento sempre acompanhou.
Agora,
e dessa vez o orçamento caiu pela metade.
Sim, exatamente. Agora, o santo do Crivella é
a Portela,
forte.
A Portela
santo
foi
do Crivella
campeão,
é forte.
A Portela foi campeão. O Crivella é forte. Luiz Carlos Magalhães falou que não se faz um carnaval digno hoje na Sapucaí por menos de 6 milhões de reais. É muito dinheiro.
É o preço que se paga. Então, assim,
é muito dinheiro.
Eu acho que a gente precisa... a gente vai buscar a questão da perícia e vamos ver que vai dar alguma coisa. Vamos ver se alguém vai ser punido. Infelizmente, a Tijuca teve 2 viradas de mesa no mesmo campeonato. Porque os jurados, com a caneta deles, com as explicações, a gente vai ver aí nas justificativas. Eu acho que eles foram muito condescendentes com a escola.
Muito.
Com 9.8, 9.9 nas escolas que não cantou, enfim.
Em enredo e evolução.
Então, a Tijuca provavelmente cairia e tava... E aí, não somos nem nós que somos especialistas. Especialistas que cobrem carnaval 24
é o seguinte,
horas, disseram isso.
Rádio arquibancada. Que vive de carnaval. Os caras estavam indignados, cogitando fechar a rádio de raiva.
Sambarazo. E, enfim, outras várias que eu acompanho, que eu não sou especialista, eu só acompanho. Então, assim, ou então ninguém entende de carnaval. Esses caras estão todos enganando. Ou só os jurados.
Eles colocam na conta que é tudo muito subjetivo. E aí colocam muito subjetivo.
Então, assim, eu acho que
notas
o que aconteceu foi uma dupla virada de mesa. Uma na caneta, que a gente está acostumado a ver no nosso. E aí a gente faz um paralelo, eu vou fazer um paralelo aqui, genial. A gente está acostumado a ver, porque no nosso país. Muito mesa.
Pra garantir.
Com pedido da Tijuca. E aí eu faço uma menção honrosa à minha escola de samba, Mocidade Independente, Padre Miguel, que foi contra, porque falou que o regulamento deveria ser feito assim, que provavelmente
deveria
sabe.
Ser cumprido, no caso.
Deveria ser cumprido. E provavelmente sabe que se fosse ela, que não é uma escola de tanta força hoje em dia.
Hoje em dia.
Cairia. Hoje em dia, poderia, se não estou dizendo que seria, poderia ser, Mocidade, deixa a Mocidade. Mocidade já foi décimo primeiro, alguns anos aí.
E é
então,
bom.
Bateu na trave.
Então,
é bom
outra coisa.
Uma coisa só,
último parênteses.
Assim, eu queria quando eu falasse um pouco sobre isso.
Se a Tijuca desce, ela sobe no mesmo ano porque
seguinte.
Ela tem muito mais dinheiro que as outras.
Só fazer um pequeno parênteses do julgamento. É bom lembrar que o julgamento da Série A, que também disputa na Sapucaí, também teve um julgamento completamente aleatório, com gente tomando 10, 9,5 nos mesmos quesitos de jurados diferentes, em vários quesitos. Então eu acho que, assim, por mais que a Liesa não vá fazer nada em relação à questão de segurança, à questão de nada, que ela não esteja nem aí para isso, eu acho que ela deveria pelo menos rever o seu quadro de jurados.
Agora, Ander, como é que você viu isso tudo? Você que é um cara que acompanha principalmente histórias antigas do carnaval, que a gente já riu muito, né? Falando sobre histórias da Castor de Andrade, essa galera das antigas. Como é que você viu? Como é que você viu esse episódio desse ano especificamente? Te lembrou algumas mutretas antigas do carnaval do passado? Como é que foi isso?
Cara, do carnaval especificamente, não. Tem histórias até engraçadíssimas que a gente poderia ficar horas falando a respeito de carnaval. Mas me traz uma infeliz coincidência, uma infeliz sequência de coisas que acontecem na cidade. Vocês estavam falando aqui sobre a questão da segurança, se vai ficar por isso ou por não. E aí, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando. Alguém se lembra daquele caminhão que derrubou a passarela da linha amarela?
Ninguém se lembra mais
Alguém
disso.
Alguém se lembra da passarela Tim Maia, que ninguém fez o cálculo ali,
isso
tem um ano.
Verdade.
Então, assim,
as coisas estão
triste,
esquecidas.
Mas isso, meus amigos, está fadado ao ocaso. É. Daqui a 5 anos alguém falar, pô, lembra que aconteceu alguma coisa no sambódromo? Claro que não era para acontecer, terrível, não bastasse a circunstância toda do único grande momento de festa intensa que a cidade, até boa parte do país tem depois de anos trágicos que nós vivemos aí. É triste imaginar que isso possa ter acontecido pela questão econômica, por negligência, por falha, enfim, mas é terrível o que tenha acontecido. Agora vai entrar como mais um daqueles capítulos do Deixa Pra Lá, que a gente cansa aqui, e se voltássemos no tempo, íamos lembrar da final de 1992, que o Maracanã caiu,
e uma jogo série de Januário, e o jogo continuou, etc.
E segue o jogo, e tudo certo.
É verdade.
Qual foi o Eurico, que ele queria que as pessoas desaparecessem?
O que? Não, o Eurico, não. O Eurico disse que tinha condições, era só tirar, só remover as pessoas. Aí
2000, né?
Isso, o garotinho não deixou.
De a situação era tão esdrúxula que o garotinho tinha razão, né?
Tinha razão, é. E aí, teve aquela troca de farpas do garotinho ao vivo.
O Galvão Bueno, velho.
Na Globo. E aí o Eurico falava que ele manda no estado, no meu estádio não manda, aquela coisa de Eurico. Mas só,
estado de São Januário, que é um estado à parte.
É. Só. Fora do, e não, e o Eurico chamou o garotinho, agora eu não vou lembrar exatamente qual foi o termo, mas é alguma coisa como frouxo, ou homossexual, enfim, alguma coisa assim. É só porque o que o Rodel falou, e é verdade. É, essa coisa do esquecimento.
Homossexual pro Eurico não é problema. O problema
é veado.
É ser veado.
Essa coisa do esquecimento talvez não vá ser esquecido em termos visual. Sim. Porque as pessoas vão sempre lembrar do carro alegórico caindo. Agora, quem são as pessoas que se feriram? Não tivemos morte. Espero que não tenhamos morte.
Três pessoas
em estado grave. Uma saiu hoje, até, enfim. Mas foram 30 ou 30 e poucas pessoas nesses dois acontecimentos. A imagem eu acho que vai ficar, a gente não vai acabar lembrando todo o carnaval, daquele carnaval, igual o carro da Viradouro que pegou fogo em 92.
Vai ganhar algum nome, mas o carnaval dos acidentes.
A questão estética vai ser lembrada, mas as pessoas que se feriram, será que vão ser amparadas? As pessoas, alguém vai ser responsabilizado? Então, assim, a gente vai ficar de olho aí pra saber o andamento desse tipo punição, né?
Provavelmente, alguém vai ser punido. A Liesa não vai fazer nada, tipo, proativo. Mas as pessoas vão entrar com ações judiciais.
Sim,
e eventualmente vão ganhar. Porque, especialmente os que estavam no carro, não tem nem
essa situação discutir. Essa situação, na verdade, comprovou. Ela desaprovou aquele samba da São Clemente que diz que no Brasil.
Que é sério, é carnaval, né?
De ver que nem o carnaval.
Nem o carnaval é mais é sério.
Outra coisa que eu também queria falar sobre acidente, enfim. A Neuza Borges, se eu não me engano, teve uma vez que ela caiu.
Sofreu um acidente. Ela caiu, agora eu não lembro a escola.
De Tijuca. Filho da Tijuca, também. Isso. E aí saiu hoje no jornal, não lembro se foi no Dia ou no Extra, que. Pois é, eu não lembro. Que.
Hoje,
eu
leio os dois. Hoje
quinta-feira, né? A quinta-feira de cinzas. Que ela ganhou, se eu não me engano, 600 mil ou 300 mil. Eu não vou saber exatamente precisar.
Um apartamento.
É tanta informação que eu consumo que eu não consigo precisar. Mas ela ganhou um bom dinheiro. A Tijuca pagou a indenização pra ela, não sei se. Acho que foi pra justiça, eu lembro que isso também deu Sônia Abrão, a Sônia Abrão ficou 500 dias lá, porque acho que a Neuza Borges...
Mas é que a Sônia Abrão também não tem muita pauta,
então
ela precisa.
Verdade. A Neuza Borges, se eu não me engano, se feriu, pauta quebrou...
conteúdo, né?
Eu acho que ela quebrou o fêmur,
uma pessoa
assim.
De idade.
Era uma pessoa de idade,
e
era uma
atriz da Globo.
Né? Então, assim, essas outras pessoas não são... Então,
conhecidas.
Assim, não são conhecidas. Então, assim, vamos ver como é que vão
abordar isso. Teve muita gente de imprensa, né? Que
teve uma radialista.
No paraíso do Tuiuti. Porque eram os fotógrafos que ficam ali no
pessoal dali.
Tinha gente com as repórteres, um nome mera familiar de uma das acidentadas.
Eu assisti o desfile na TV, mas no Mute e com a rádio ligada na rádio arquibancada. Cara, a reação do Simas quando viu o carro indo em direção, assim, foi ele deu um grito, sai daí, deu um grito.
O carro chegou aí em direção à cabine da rádio arquibancada e desviou e bateu do outro lado.
Quem não viu ainda, o carro vai de uma direção e dá ré.
Quem estava ali naquela situação na hora de...
Na ré que ele pega a galera, né?
Deve ter sido uma situação...
Cena assustadora.
Não, mas cena assustadora.
O Âncora fala depois disso, do Simas gritar, o carro vai na outra direção, ai meu Deus, bateu.
Você pode ver na transmissão que as pessoas na plateia, elas estão com uma cara assim, tipo, de choque, elas não conseguem acreditar no que elas veem. Mas enfim, obviamente a gente espera que isso não aconteça no carnaval do ano que vem, mas fica aí o aviso de que talvez seja a hora da prefeitura pelo menos ter um... mandar um engenheiro lá uma vez por mês, dar uma olhada, balançar a estrutura.
Dizem que vai rolar uma... tipo uma BNT.
Aliás, quer mudar um pouco isso aí. Veremos.
A questão é que a informação que há é que existe essa inspeção, essa vistoria.
Mas a vistoria não é feita tipo pelas próprias escolas?
Eu ouvi falar alguma coisa.
As escolas.
A CREA.
Não tem tipo certificação.
Talvez tenha certificação. Mas outro parênteses que eu vou fazer. É, talvez isso gere tendência. O Paulo Barros saiu hoje no Extra.
Eu vi ele
falando
na Globo.
O Paulo Barros trocou uma alegoria que ele teria pessoas em movimento, inclusive, que é o marco dele, né? Ele se acostumou a botar alegorias com pessoas em movimento. Ele trocou uma alegoria com pessoas em movimento porque ele não estava confiando na segurança. Era uma alegoria que balançava mais ou menos como se fosse um balanço de parque, né? Aquele navio de parque.
Barco Viking?
Isso, aquele barco Viking. E ele trocou aquilo por bonecos. Em última hora, parece. Os ensaios foram feitos com as pessoas, mas na hora ele falou, não, vou botar os bonecos porque tá inseguro. Então, assim, pode ser que a gente veja aí uma diminuição no número de
componentes humanos.
Hoje eu vi ele falando no péssimo
encontro.
RJTV, que ele tem ele tem uma equipe de confiança que inclui, inclusive, um engenheiro e um matemático que faz todos os cálculos da questão.
Tem um amparo muito forte, então a gente tem que saber quem falhou aí.
Bom, então a gente vai ficar de olho nisso aí. Tendo alguma notícia muito que justifique um bloco, a gente volta a falar disso durante um ano, mas vamos passar para os tempos do Guanabara.
Eu quero rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
O tema do livro do Andel, O Centro do Rio, já passou por algumas transformações que foram retratadas em episódios anteriores do Lado B, como a higienização do prefeito Pereira Passos e a gentrificação da gestão de Eduardo Paes. Além da abertura da Rio Branco e a mudança do tal Porto Maravilha, tivemos a demolição do Morro do Castelo e outras muitas mudanças no último século de Centro do Rio. Ainda assim, em meio aos luxos dos novos edifícios comerciais e o charme de prédios tradicionais de arte deco, especialmente na Cinelândia, da Lapa até a Praça da Cruz Vermelha, o centro ainda resiste como um espaço de convivência democrático naquelas.
Eu acho que resiste. Eu acho que a gente ainda tem e aí o Daniel costuma falar bem sobre isso. Eu acho que a gente ainda tem uma falsa percepção de democracia no centro.
É
que
todo mundo trabalha no centro, né? Então,
tem de tudo, mas cada um na sua.
É uma confluência de pessoas no mesmo horário, no mesmo lugar.
Não se misturam tanto.
Mas elas não se misturam necessariamente.
Nessa sua pesquisa, você conseguiu perceber qual foi a principal mudança dos últimos 60 anos do centro? Se você acha que mantém aquela coisa do centro de 60 anos atrás?
Assim, desde quando você, complementando o que o Caio falou, você disse que mora no centro do Rio há 23 anos.
O que
você vê de mudança nesses 23 anos de lá para cá?
Olha, depende do aspecto. Se a gente imaginar sobre a questão das intervenções, é claro que mudou pacas, né? Eu mesmo, quando pego alguma condução, algum carro, vou para o outro lado do centro, né? Existe essa divisão no imaginário. Quem mora na região da Rua de Riachuelo, Cruz Vermelha e adjacências, trata o centro como o outro lado do centro da cidade.
Tecnicamente, o centro são muitos bairros, né?
Exatamente. Então, o que acontece? Andar por ali, seja a pé ou mesmo de veículo, de carro, é tudo muito diferente, né? Quem já andou aqui de VLT no sentido da Praça Mauá, deve sentir aquela sensação psicodélica de olhar para a avenida e ver tudo ao contrário do que sempre foi. No aspecto da intervenção, das obras, assim, mudou. Claro que os perfis também mudaram. Antes você tinha os grandes cafés, os grandes bares. Alguns ainda sobrevivem bravamente, caso da Leiteria Mineira. Outros lutam aí, como é o caso do Bar Luiz, enfim. Você tinha uns espaços de convivência muito definidos, de boemia, de troca de ideias, de experimentações, de encontro dos intelectuais. A Livraria Berinjela ainda é um ponto lado B disso, mas ainda mantém esse tipo de atividade. Agora, em outros segmentos, em outros pedaços do centro da cidade, eu creio que não. Virou aquela coisa corporativa, 9 às 5, 5 e 1, as pessoas correm desesperadas, colocam o dedo no seu ponto eletrônico e saem em disparada para o metrô, para a condução mais próxima, para, enfim, fugir do centro da cidade.
Eu acho que ali em especial, naquela região que o Fagner falou no outro bloco, do Ouvidor, Buenos Aires e tudo mais, você vê que, de fato, é um ambiente muito corporativo. As pessoas elas vão lá, tem os restaurantes, são restaurantes que fecham às 5 horas da tarde, às vezes alguns estendem uma happy hour até às 7, ali mais perto na Assembleia, quando mais perto da barca, tem uma happy hour ali no Cristal e tal, mas você vê que...
Geral.
As pessoas fazem de tudo pra ir embora.
Uma coisa que na verdade, eu nunca entendi muito bem o centro do Rio, e eu já tive a oportunidade de ver isso em outras capitais fora do Brasil, que eu nunca entendi muito bem, é porque que o Centro do Rio fecha nos fins de semana, assim.
Porque ninguém mora no Rio de Janeiro.
Fecha, mas fecha assim. Fecha mesmo.
Ninguém mora lá.
A vida no centro do Rio.
É, o centro da Rio Branco fecha, o da Lapa não.
Porque o da Lapa é residencial.
A vida no centro do Rio nos fins de semana, elas são muito focais, assim, um ponto aqui, um ponto ali.
Lá em São Paulo mudou isso.
Fica aberto, a Cinelândia fica aberta.
Buenos Aires, por exemplo, eu passei mais de um fim de semana em Buenos Aires, assim, sábado, aquelas avenidas principais, a 9 de julho, se eu não estou enganado o nome, acho que é 9 de julho e tal. É uma vida surreal, assim, de madrugada tem livrarias abertas, tem cafés abertos, assim, tudo tem muita pulsação, diferente do centro do Rio, que é um ponto aqui e um ponto ali, embora seja um lugar belíssimo, na minha opinião.
Ninguém pensou no seguinte, né? Como vocês falaram, essa outra parte, né, o centro corporativo do Rio, é onde ninguém mora, né? Ele fecha de sexta, a sexta tarde até segunda de manhã, ele praticamente não existe. Cara, ali seria o lugar das grandes ocupações de rua, das grandes intervenções, dos happenings, das festas, das mais variadas vertentes. Você ocupar aquilo com gente, fazer daquilo...
Fechar aquilo, botar família...
O que acontece no Samba do Ouvidor, você podia fazer outras 15 ruas.
Só pra gente vargas não, todas ali.
Se você quiser fazer uma rave samba, de sexta-noite até segunda-de manhã em qualquer rua daquelas de paralelepípedo ali, você podia nem incomodar ninguém.
Pois é. Então você imagina o seguinte, quando vocês falaram aqui, hoje é quase uma unanimidade, né, pros cariocas que curtem esse tipo de coisa, a questão ali do Samba do Ouvidor.
Sim.
Cara, quando a Folha Seca foi pra ali, aquela área era um deserto. Sim. A Folha Seca originariamente funcionava numa sala do Centro Cultural Eliodicica, ali atrás da Praça Tiradentes. Quando mudou pra ali, o Rodrigo Ferrari, aquela turma, eu lembro um câmbio, o Rodrigo Ferrari e a sua turma, eles começaram a promover uma série de atividades, mais tarde a Alfa Arabi contribuiu muito para isso, você criou um ambiente ali cultural, musical, de efervescência e tal, só que é naquele ponto.
Exatamente.
Você sai daquelas três quadras...
Não, é um deserto, inclusive. Exato. Você anda pra Presidente Vargas...
Você sai do CCBB, tenta aí comer alguma coisa, beber alguma coisa no final de semana...
E até a região do Porto Maravilha, onde tinha aquelas festas durante a Olimpíada e tal, até ali já não está mais ocupado. Sim. Como era ocupado meses atrás.
Tem que andar até a Sacadura Cabral, até a região ali do Cabaré Calês, que aí tem o Angu do Gomes.
Um detalhe importante disso, Fagner. Para ocupar aquela região, a região do Porto Maravilha, que foi ali, com todas aquelas benfeitorias, está faltando o principal. Aí sim, gente morando. Porque sim, as unidades
residenciais
não
foram
o
programa 1.
Que, inclusive, era o plano do prefeito.
Ele disse que era o plano.
Sim, sim, era o plano original, gente.
Plano que já decolou e foi embora.
E venderam 5%, enfim, não, agora as empresas já saíram.
Os CEPACs estão todos na mão da Caixa. A Caixa vai tomar um tubada da Genial.
Eu fico imaginando ali a Presidente Vargas. Eu sou muito fã do centro da cidade, assim. Eu acho cada ponto do centro da cidade. E nem tanto pela questão histórica, não só pela questão histórica, mas assim, pela localização do centro da cidade ser a beira da Baía de Guanabara, né? Não é o centro geográfico da cidade, é o centro econômico.
É o extremo leste. O centro
é
o extremo leste.
Não é o centro geográfico. Então, assim, eu fico olhando, e aqui, uma visão que eu acho linda, por exemplo, é quando você passa ali na Presidente Vargas e olha em direção à Igreja da Candelária, que você consegue ver no horizonte, dependendo de onde você esteja, e o ângulo, a Baía de Guanabara, enfim. E eu acho aquilo ali lindo. Então, assim, eu fico imaginando, de repente, como São Paulo fez, né? De fechar a Avenida Paulista, se eu não me engano, que é o chamado Centro Novo, né? Enfim, lá de São Paulo. E botar ali as famílias pra ficarem ali, e aí com shows. E aí você pode fazer... Ela é grande o suficiente pra fazer pagode, samba,
quiser.
Batucada rock, rave, você faz tudo ali e começa a ocupar ali, inclusive até pra ir ocupando até chegar na
você
região.
Tem espaço no Boulevard do Olímpico.
Até chegar na região. Então, assim, a Presidente Vargas ali, sábado e domingo, inclusive eles fecham uma parte da pista, né, das duas pistas pra ficar virar estacionamento. Ali eu fico imaginando, ali chega até ali na região do Camelódromo também e tal. Eu fico imaginando ali ocupado pelas famílias mesmo, né? Pelas pessoas.
É bom só fazer uma pequena observação em relação ao Boulevard Olímpico, é bom lembrar que o pessoal da Marinha já tá pegando de volta o que era dele.
Tá colocando grade.
A grade tá cada vez indo pra lá.
A gente vai começar a ver. Tem uma coisa, uma questão aí política interessante, que sempre acontece. A gente vai começar a ver. que obras continuarão, que iniciativas continuarão, que iniciativas não continuarão.
Por isso quê? É uma coisa
que
mudou. Lamentável.
É, né? Lamentável. É, triste. E eu vi uma.
Que sobreviverá até sobre, essa gestão.
Pra falar aí de São Paulo, pros nossos ouvintes, eu vi aí uma reportagem outro dia sobre algumas obras do Haddad que o Dória não quis tocar. E se fosse o contrário, aconteceria também. Então, assim, o Porto Maravilha.
O Porto Maravilha é uma marca do Eduardo Paes.
Uma marca do Eduardo Paes. E aí a gente discutiu aqui vários defeitos do Porto Maravilha. Mas vai fazer o quê?
Tem qualidade,
vai,
né?
Vai destruir, então assim, vai mudar o nome. Então, assim, o que vai acontecer? O Porto Maravilha agora continua.
Em relação, gestão, né? Em relação à gestão anterior do Eduardo Paes, o que marcava o César Maia era a cidade da música, né?
Que o Eduardo Paes
o Eduardo Paes simplesmente...
Falou que era...
Até hoje eu não sei o que funciona ali.
Aguardem.
Um dia vocês verão. Aquilo vai ser a nova estação do metrô no futuro. Esperem só.
Que é a cidade da música?
Cidade da... Sem dúvida.
Esperem, verão. Tá no plano.
É porque assim...
Só que sem a cidade, tá?
Porque vai demolir para fazer outra.
Vai demolir.
Um espaço que tem 11 salas, das quais 9 não podem ser utilizadas porque não atendem as questões de metrologia internacional.
É porque tem muita gente, na hora que constrói, tem muita gente ganhando dinheiro, e para destruir também tem muita gente ganhando dinheiro. Então, assim, infelizmente, essas iniciativas todas, e aí eu discuti isso, eu fui um dos defensores, entre aspas,
do Porto Maravilha,
todas essas iniciativas, tu fala, pô, mas tem um monte de gente levando dinheiro, cara.
Alguém lembra se a OBS alguma vez se apresentou? Lá no...
OBS, Orquestra...
OSB.
Cara, não,
porque
eu lembro que teve um evento
assim,
um pouquinho mais...
Eu já ouvi a OSB algumas vezes no Teatro Municipal desde a abertura da Cidade da Música. Eu não lembro de ter visto um evento lá.
Cidade da Música é fantasma. Eu lembro de um evento...
Não tem música lá.
De inauguração.
Nem foi inauguração, mas foi um evento
do Rock in Rio.
É, eu acho que foi
central de distribuição de ingressos para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo.
E aquilo lá é feio.
A casa da Argentina durante as Olimpíadas.
Caros amigos, com o nome de batismo que aquilo teve... Tinha que ser um cemitério
Roberto
mesmo.
Marinho, né?
Roberto Marinho.
É verdade. Aquilo ali já começou. É,
Nath Morto.
E é do mesmo arquiteto da CT de la Musique de Paris, né?
Que também não deu
Christian
certo.
Christian de Parque.
Eu acho que sim.
Ele tem assinado o projeto.
Essa questão do centro, voltando só pra gente retomar a pauta, essa questão do centro, eu acho que vai muito, de repente, capaz do nosso bispo aí falar, não, agora eu não quero mais a Porto Maravilha. Vamos revitalizar a região da Presidente Vargas.
Vamos abrir pista de rodagem pra liberar o trânsito.
Pois é. Constrói a perimetral de novo. Então, assim...
Cerca a Praça Mauá.
Então, assim...
Pra proteger o Museu da Manhã.
Então...
Antes de construir o novo perimetral, por favor, encontrem as vigas da anterior.
É, outra coisa que a gente falou aí, cadê as vigas? Que aquela...
Magneto botaram... levou.
Não, eu tenho uma tese, né? Que eu acho que botaram no bolso. É um bolso bem grande. Né? E colocaram, enfim.
Fiquei com medo de onde você ia falar que botaram.
Não,
que
é programa bolso, família. Não, no bolso. Não, mas isso bem que é internet. Então, assim, só pra voltar no centro, a gente vai precisar saber o que a Crivella vai fazer com o Porto Maravilha.
E o Crivella precisa primeiro tomar posse.
É, né? Verdade.
Eu acho que ele vai fazer o que ele vem fazendo nesses últimos 2 meses. Nada.
É o prefeito fantástico.
Ele não tem feito nada. O que, de certa forma,
é muito útil.
É,
eu acho que é muito ajuda quem não
trabalha. Carnaval, por exemplo, o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, foi o carnaval de rua mais solto.
É o anarco-capitalismo carioca. Não precisa ter nada aí, deixa que o pessoal se regula.
O carnaval de rua mais solto dos últimos 10 anos,
fala isso. É muito bom. Não fala isso de anarco, que os anarquistas que ouvem o nosso programa vão querer te matar.
Capitalista.
Isso não é anarquia.
Anarquia não é isso
que o Crivella de faz organicamente.
Nem capitalismo, ele faz
não,
nada,
pra encerrar o bloco, eu só vou deixar uma nota muito simples falando sobre isso. Anarcocapitalismo é uma contradição em termos. Vamos
claro,
pro próximo
óbvio,
bloco.
Óbvio, óbvio.
Próximo bloco. A confusão no Campeonato Carioca é simplesmente sem fim. A liminar foi mantida e a final do Carioca entre Flamengo e Fluminense.
Final da Taça Guanabara.
Da Taça Guanabara, no Flamengo e Fluminense.
Que deve acontecer agora domingo.
Será com torcida única do Fluminense até segunda ordem. Porque os clubes estão indignados, mas a FERJ quer que seja apenas com tricolores no estádio.
Não, a verdade é. Depois a gente
então esse lado A, lado B propõe a seguinte: é Flá ou é Flu?
Bem, vamos lá.
Só no caso, eu tenho voto de Minerva.
Vamos contextualizar. A gente está gravando o programa na quinta, o programa vai ao ar na sexta-feira.
Tem 3 ações na justiça.
E sábado e domingo, e o jogo acontece ou acontecerá ou aconteceria domingo. Então, assim, só para contextualizar. Hoje o cenário é esse que o Ciso falou.
Hoje, quinta-feira à noite,
é esse.
Isso que a gente está sem internet, talvez tenha mudado.
Tem 3 ações correndo, uma do Flamengo, uma do Fluminense e outra da FERJ.
Isso.
Porque
pra derrubar, eliminar.
A liminar é da Justiça do Rio de Janeiro. a partir de pedido do MP, do Ministério Público.
Saiu no UOL que Fluminense e Flamengo não querem entrar em campo.
Eu acho que não deveriam entrar. Eu vou escrever sobre isso amanhã, no meu amanhã sexta-feira, no meu blog.
Porque eu acho uma grande iniciativa dos clubes do Rio de Janeiro, histórico, sobretudo em comparação com o São Paulo.
Só o Botafogo é a favor, não à toa, afinal de contas, em todos os clássicos que eles jogam, já é a torcida única, porque a torcida deles não existe, nunca vai. Então, não é à toa, não do Rio, é favorável a isso. Eu acho esdrúxula a situação. O Fluminense deveria se recusar a entrar em campo. Eu vou escrever amanhã sobre isso. Pretendo escrever hoje ainda para poder publicar amanhã. Mas eu acho que a razão de ser do jogo é você estar, né, no estádio para poder se confrontar no bom sentido com o seu rival.
A gente se acostumou aí. Eu
cresci indo ao Maracanã. Naquela lógica, assim, sabe, queria saber qual time ia entrar primeiro em campo, porque se o Fluminense entrasse primeiro em campo, era aquela nuvem de pó de arroz, e do outro lado o Flamengo às vezes entrava junto pra torcida do Flamengo abafar o nosso grito, ou então esperava e depois a do Flamengo fazia festa e tal, e aí a gente xingava a torcida adversária, a adversária xingava a gente.
Isso é muito bom.
Eu cresci
com isso. Mas isso é uma coisa que tá sendo meio tirada, porque agora a gente tá todo mundo junto.
E aí,
né?
Hoje entram todos os dois juntos, aquela música ridícula da CBF, toca o hino, que é uma palhaçada. E aí agora, enfim, daqui a pouco a gente vai ver o futebol com só um time em campo. Foram tirando tudo. Primeiro tiraram a bandeira, depois tiraram o sinalizador, depois tiraram o pó de arroz, ficou tirado por muito tempo, graças ao Gustavo Albuquerque e o outro advogado, amigo que agora esqueci o nome, que entraram com a ação, voltou o pó de arroz. Agora vão tirar uma das torcidas, daqui a pouco vai ser um time só em campo.
Vou tirar as duas torcidas, Fagner.
E
deixar
aí,
a coreografia.
Cara, tiraram o Maracanã.
E aí, assim, eu espero.
Caio Martins, sabe, vai voltar a sexta final.
Eu espero que o Fluminense, e a parte que me toca,
Botafogo,
que o Fluminense
não vai deixar.
Se recuse a entrar em campo. Até porque essa final, nem vaga na final do campeonato
pois
garante.
Mudaram o regulamento.
Conseguiram tirar, esvaziar as taças, né? Que são tradicionais.
Então, eu espero que o Fluminense tome essa posição radical. Esse campeonato, enfim, infelizmente não dá pra você levar a sério. Hoje, antes dessa decisão ter saído, eu como sou sócio do Fluminense, eu entrei no site de sócio pra poder reservar o meu ingresso, achando que teriam duas torcidas, e vi que os sócios não têm esse direito no Campeonato Carioca, porque tecnicamente o mando é da Ferj. Então, quer dizer, não dá pra privilegiar esse campeonato. Não dá. É uma pena, o Fluminense tá fazendo um bom campeonato, não tomou gol até agora, liderou o seu grupo, se classificou, tomou um sufoco
mesmo,
contra o Madureira.
Pelo fato de o Fluminense ter sido 100% na primeira fase, eles estão praticamente garantidos na semifinal,
ganha ou não a Taça Guanabara. Então, assim, cara, ir pro estádio pra poder ver o seu time jogar com torcida única é como ver um tango dançado por dois homens. Não tem graça nenhuma.
Eu acho que a questão da federação os clubes têm um pouco de culpa nisso. Ainda que Flamengo e Fluminense tenham, desde a gestão da primeira gestão do Bandeira e do Peter, eles se uniram de alguma forma e de alguma forma tentaram peitar a federação, mas no final quase sempre recuavam. O que se está mostrando? Né? Primeiro que a questão é judicial, ou seja, a federação não tem nada a ver com isso, a federação quer as duas torcidas. Só que isso mostra, e aí tudo que o Fagner falou, que é como alimentaram a federação, e a federação tomou uma proporção muito maior do que a dos próprios clubes. Ou seja, o mandante é a federação. Só se o torcedor não tem, porque quem manda é a federação. Vai ser no estádio que a federação quiser. E aí, chega na hora, então agora a federação resolve aí. E a federação não sabe resolver.
Mas isso também é culpa dos clubes, porque os clubes não têm estádio próprio.
Tudo isso.
Alimentaram ela. Não tem peito pra chegar e falar,
não vou jogar.
Seu campeonato vai ser com esse regulamento?
Não,
então
vou
joga.
Jogar.
Gente, joga com América e Madureira e Cabo Friense.
Eu vou dizer o seguinte, gente. Eu acompanho o Campeonato Carioca há 39 anos, ininterruptos. Quando eu era garoto, eu felizmente tive essa oportunidade, o ingresso do futebol era muito barato. Era tão barato que, guardadas as proporções para um adolescente no começo dos anos 80, um ingresso de futebol, três ingressos de futebol equivaliam à entrada de cinema. Então,
De cinema hoje.
Eu consegui ver cinema todos, proporcionalmente falando.
Era bem mais barato do que hoje.
Eu consegui ver todos os jogos dos times cariocas, inclusive dos quatro grandes, mais América, mais Bangu e N outras coisas, ali naquele período entre 1978 até 86, 87, era uma época que todo domingo no Maracanã, a maior parte das quartas, eu ia para qualquer Mafuá desses maravilhosos estádios que a gente tem aqui. E hoje mesmo tem um excelente, um belo estádio, que é o estádio Madureira, que a televisão proíbe que se passe jogos lá por imposição dela, por questão de transmissão, enfim. Mas o que eu queria dizer era o seguinte: o Campeonato Carioca do meu tempo era 12 clubes, turno e retorno, campeão da Taça Guanabara e posteriormente campeão da Taça Rio, criado em 1982. E mais um clube que tivesse a maior soma de pontos entre todos da competição lá. E resolvia a questão. Hoje, a cada ano é um regulamento, isso. As partidas são cada vez mais esvaziadas, colocadas nos estádios. Com todo respeito, a gente tem toda a paixão pelo futebol tradicional.
Los Larios é antigo, não colabora, né?
Agora você coloca a
partida. Semifinal em Los Larios.
Não tem sentido, por exemplo, ter jogo em Los Larios e não ter no estádio do Madureira, não em Santo Moscoso, mas é o que acontece. Há uma série de imposições esdrúxulas, o campeonato vem sendo esvaziado ano
Fluminense
após ano.
Não poder usar Laranjeira.
Isso que eu ia falar, mais um pouquinho você se questiona, pois por que Gavi e Laranjeira não podem usar?
Se Los Larios pode. Você... Los Larios,
pra quem
não sabe.
Pode hoje porque a parte de cima de Laranjeira está condenada.
Não, sim, Fábio, mas eu estou falando assim, por uma reforma. A Gávea eu sei porque não pode. A Gávea não pode reformar.
Só tem uma dúvida, Fagner. Essa arquibancada vai fazer 100 anos.
Em 2019.
Ela durou 92 anos bem nos últimos anos.
Isso, outra coisa, não pode mexer.
Eu acho que o Fluminense parou de investir.
Claro,
porque não tem público.
A Gávea, por exemplo, não é usada. A gente já debateu sobre isso aqui uma vez. Por causa da associação de moradores, do impacto. Que mesmo que bote 5, 6 mil pessoas, 5 mil, 6 mil carros, enfim, etc. Então, assim.
Mas a gente queria deixar o ginásio?
São parentes. É verdade. Los Larios fica na zona rural de Caxias.
Zona rural de Xerém.
É, que é Caxias.
É distrito de Caxias.
É longe pra caramba.
É longe de Caxias.
É longe de Caxias.
É ruim de chegar.
É um acesso.
É uma linha de ônibus.
É uma linha municipal.
É um acesso ruim de carro. De transporte público é praticamente impossível. Sim. E lá foi a semifinal de um campeonato.
E a gente aqui tem.
Não, e o mais importante de tudo.
Eu já... 2 mil pagantes.
Não, e o mais importante de tudo. A gente já citou aqui vários argumentos contra essa decisão esdrúxula, mas não falou o principal deles. A torcida única não vai resolver a questão da violência.
Ó, acabou. Não, a última briga grave no clássico no Rio de Janeiro.
Vou falar aqui. Acabei de receber o presidente, um dos fundadores da Mancha Verde, lá do Palmeiras, foi assassinado por briga interna entre eles, entre, ou seja, dissidência da Mancha Verde. A Mancha Verde acabou de fechou por tempo determinado por causa disso, por causa da dissidência entre eles.
O presidente morreu?
Não, um dos fundadores, não é o Serdan, nem não. É um dos fundadores, mas também é um cabeça. Por causa de briga. E aí já saiu no UOL, enfim, agora eu ouço alguns fóruns.
Ou seja, eles racharam?
Teve uma racha e a Mancha Verde está fechada. Anunciou hoje o comunicado que parou as atividades por tempo indeterminado. Caralho. Porque foi assassinado um dos fundadores da Mancha Verde, lá em São Paulo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: aqui, nós quatro, que somos torcedores de times do Rio, nós vamos a estádio desde muito tempo, cada um desde que é pequeno. A gente sabe que torcedor organizado, todos eles se conhecem, todos eles sabem quem eles são, todos eles sabem aonde briga, aonde não briga. Se eles quiserem brigar, eles vão brigar em qualquer lugar.
Que pega.
Olha só, gente.
Então, assim,
olha só,
a questão é identificar.
O meu condomínio no Engenho da Rainha, desde sempre, principalmente nos anos 90, na verdade, a juventude dos anos 90 do meu condomínio, quase toda era da Força Jovem. Quase toda.
Força Jovem
no
Vasco.
Força Jovem no Vasco. E no condomínio vizinho, que se chamam de Mazete, a juventude dos anos 90 era quase toda da Jovem. E os caras entravam na porrada na frente do condomínio. Um sabia que... Durante a semana eles iam pro trabalho junto de trem.
Davam bom dia,
pra escola de trem.
Tudo bem? Os filhos brigam juntos.
Comprava pão na mesma padaria. Mas tipo, no dia do Vasco e Flamengo, a porrada comia na frente do condomínio. Eu cansei de ver.
A gente tem um paralelo da década de 90, as brigas de bairro, pô, de lado A e lado B.
Sim.
Então, lado A e lado B.
Mas é o quê? É proibir, não. Agora só vai sair de casa a gente do Grajaú. Gente de Jacarepaguá não pode sair. Porque os caras iam lá, as pessoas saíam do Grajaú, jovens, né?
Dia de jogo tem briga em São Gonçalo.
Tem briga
em
Niterói, tem briga no Meia, na Meia.
Tem briga em São Cristóvão.
Leandro Machado. Eu queria aproveitar o momento pra dedicar 10 segundos de silêncio ao grande autor, talvez não foi a única pessoa, mas foi quem implementou isso no futebol brasileiro, essa sandice de torcida única, que é o procurador e deputado Fernando Capês de São Paulo, isso. Aquele das merendas, né?
Tucano,
graças à grande ideia do senhor Capês, isso agora acontece em São Paulo, vai...
Quem vai prender
acontece
o ladrão
do futebol paulista, acontece e agora acontece em Belo Horizonte.
Não resolveu nenhum problema, e o que é pior, e aí só pra você se citou Capês, foi lá em São Paulo quem continuou isso foi Alexandre de Moraes, que será nosso ministro do STF. Então, assim,
só gente boa.
Isso tudo gera porque esses caras não vão a jogo. Se mandar nós quatro resolvemos aqui a questão da segurança, a gente não vai resolver. Mas a gente vai ter medidas muito mais.
Ideias muito mais
simples.
Vai ouvir muito mais as pessoas interessadas.
Agora, né? Bota um cara que, porra, nunca foi a um jogo na vida pra resolver, pra tomar esse tipo de decisão, véio, complica muito.
Um parênteses interessante sobre o Capês e o Alexandre de Moraes é que são dois grandes autores de best-seller de livro pra concurseiro.
Pra concurso eles entendem.
O Temer também, né?
Pra direita.
Não, também. O Temer tá bem
já foi. Ninguém... O Temer era antigamente, na década de 90.
Ele arrumou coisa melhor.
Na época... Temer fez um livro sobre o clássico dele.
Na época
dele,
de Marcos Maciel.
Oi? Ele escreve poemas.
Não, mas tem um livro clássico dele que eu acho que
é Direito Constitucional.
Sobre, eu acho que não, é
ele tem um livro, ele tem
democracia.
Ele tem um manual de Direito Constitucional.
As Aventuras de Marcelo.
Ele tem um manual de Direito Constitucional, mas ele fez sucesso na época que o Marco Maciel também fazia sucesso. Uma época
Minhas
antiga.
Aventuras em Paulínia.
Então, assim, essa questão do... Essa questão da torcida única não resolve. E lá, só pra gente citar, a gente citou bastante São Paulo aqui hoje. São Paulo...
Porque
as reclamações são cada vez maiores.
São Paulo é um paradigma.
E frequentar estádio de futebol tá um porra em São Paulo. E eles olhavam aqui pro Rio e falavam, pô, bandeira pode legal, torcida dividida pode legal.
Foi o último lugar pro
Rio. Eles estão querendo copiar as coisas de São Paulo, as coisas ruins que tem em São Paulo. Daqui a pouco vão copiar aquele monstrengo daquele Campeonato Paulista, que... inclusive,
você
tecnicamente.
Joga com todo mundo menos do seu grupo.
E tecnicamente eles até se salvam, porque eles são mais ricos.
Melhorzinho.
Mas assim, tem 20 rodadas pra você saber que Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos vão passar. Então, assim, estão copiando as coisas ruins. E a gente tá perdendo a essência do futebol.
Então.
E nesse lado da questão do Fla-Flu, das duas torcidas, isso aí pra mim é muito simbólico.
Fla-Flu sem duas torcidas não é Fla-Flu.
É melhor jogar de portas fechadas. Falar assim, não vende ingresso e vamos jogar assim, ou não jogar.
São Paulo, futebol é um paradigma de tudo que tá errado em relação à torcida. Não, falando sério, assim, não...
Em relação à comunidade com a torcida, estádio. Reclamação deles.
Acho que os nossos ouvintes paulistanos...
Eles sabem, claro. Inclusive, muitas das informações que eu tô dando aqui são de ouvintes...
São Paulo copia um modelo inglês, que é um modelo que os ingleses já consideram falido.
Eles já estão mudando.
Querem mudar o modelo e a gente tá copiando um modelo que vai acabar... em breve, na Inglaterra.
A vanguarda do atraso.
Um modelo que já acabou, né? Porque na Escócia, onde a lei não é tão... A lei escocesa, apesar da Escócia fazer parte do Reino Unido, eles não são obrigados a seguir o negócio de ter todo mundo sentado. O Celtic já tem arquibancada de volta. Vai, inevitavelmente, voltar a ter arquibancada no campeonato inglês em breve. E de São Paulo, aqui eles querem botar cadeira pra todo mundo, torcida única...
Sobre a questão da elitização...
Daqui a pouco vão pedir para que as pessoas não vão ao estádio.
Sobre a questão da elitização, o Ando comentou aqui, o meu time de botão, outro programa, colega nosso aqui na Central 3, falou sobre o Flamengo e Vasco de 1976, que foi o maior público da história do Flamengo e Vasco, que acho que é o terceiro ou quarto maior público da história. 174 mil pagantes. No Maracanã, era um jogo de turno, que não era nem decisivo, era um jogo de turno.
O maior público é um Fla-Flu, né?
Do Maracanã. Final da
Entre clubes é um Fla-Flu, né? Fla-Flu de 69, né?
69 é o Brasil e Paraguai. O maior público da história registrado é Brasil e Paraguai de 69.
Clubes é o Fla-Flu de 63, que foi 0-0, o Flamengo foi campeão carioca.
E diz a lenda que, na verdade, o maior público é final da Copa. Dizem que tinha mais de 250 mil pessoas no
estádio. Mas registrado é o Brasil e Paraguai de
76. Mas enfim, no programa eles deram a ficha técnica do jogo, 174 mil quebrados pagantes e 3 milhões e meio de cruzeiros de renda. Aí o economista aqui ficou curioso e foi fazer conta. O que isso representa? Que 3 milhões e meio de cruzeiros não diz nada. Eu entrei lá na tabelinha. 776. Abril de 1976. Entrei na tabelinha do IPE.
Dá um endereço aí pras pessoas.
IPEadata.gov.br.
Você pode fazer toda
a tabela de números.
Você pode ficar brincando a tarde inteira com isso, galera.
Você pode brincar a tarde inteira com Excel. Com Excel simples, você fica brincando. E são equivalentes a 4 milhões e meio de reais de 2017.
Uma renda boa.
Mas se você dividir 4
milhões e meio... Seria aplaudido na Arena do Palmeiras.
É, mas, se você, ó, mas se você dividir 4 milhões e meio por 174 mil, dá um ingresso médio de R$26.
É, quanto mais pessoas pagando menos.
É, mas o ticket médio de R$26 não é o tipo hiper barato.
Não, mas é o preço pago.
É um preço justo, até.
É porque é justo. Aqui a questão do ticket médio também, ela tem uma aberração. Sim. Da questão da carteira de estudante.
Na verdade, na época não existia carteira de estudante.
Não, na
existia geral.
Hoje o ticket médio hoje de R$26, a gente iria ter que calcular quem tem carteira.
Não, mas cara, geral era um bagulho que o nego pagava.
Sim, tipo, pagava R$2.
Mas a cadeira
o Wandel aqui, acho que de todos nós, o Wandel foi a pessoa que mais foi de geral aqui. Fala a sua experiência. Era R$1, Wandel.
Cara, assim, eu fui muito quando era criança, quando era jovem, adolescente. Mas
obviamente
era assim,
não via nada.
Era uma passagem de ônibus. Não, eu lembro de sair de casa, né, garoto com aquele dinheirinho. Passagem de
devolta,
jogo, um refrigerante passagem. E mais uma passagem que era ingresso. E pronto. O ingresso era extremamente popular.
E não precisava ver Henrique Dourado, Marcelo Cirino.
Ah, rapaz, a draga do Fluminense era Delei Afonsinho, em
1981. Meu pai falava que era o Júnior, era a Avenida Júnior. Então, assim, porra, eu hoje porra, me desespero.
Avenida
Trauco.
Tem nome de Avenida mesmo, né?
Júnior. Avenida Trauco, o dele era Avenida Júnior. Eu criticava o Júnior, que o Júnior ia não voltar.
Gente, é outro esporte que a gente vê hoje.
Mas vamos votar que o tempo já estourou, então. Flá ou Flu?
Flá?
Flá?
Flu, óbvio.
Nesse.
Ah, então.
Bom.
Alcísio, fala aí, ó.
Minha preferência não passa longe de qualquer um dos dois times. Mas eu tenho...
Deixa empatar. Empate é o quê? Pênalti domingo?
É pênalti.
Então deixa empatar, vamos ver pênalti.
Eu tenho uma ligação...
Fica no Fluminense pra dar 3-2, que é o placar emblemático.
Eu tenho uma ligação histórica com o Fluminense, tem um tio muito querido.
Final da taça agora, vale 2004.
Tem um tio muito querido que tentou me fazer esperar o Fluminense de qualquer jeito e infelizmente não conseguiu. Infelizmente pra ele, né? Porque me levou até pra rua Bariri ver jogo do Fluminense, mas eu era a draga do Fluminense. Toda vez que ele me levava, o Fluminense perdia.
Ainda bem que... Fica torcendo pro meu Arsenal.
Já vi. Vai domingo. Já que a torcida hoje...
Já viu o Fluminense ser goleado pelo Gama e tudo no Maracanã. Então vou votar no Fluminense por pena.
Eles viram.
Vou votar no Fluminense por pena e vou encerrar o programa por aqui. Antes de terminar, fica o convite para você ouvinte curtir nosso Facebook, nos seguir no Twitter. E todos os nossos episódios do lado B estão na Central 3. Calma, Fagner. Calma,
jovem, Fagner tá agitado. Está excitado por causa da Portela.
Enfim, você pode baixar nosso programa, você pode ouvir todos na Central 3, você pode baixar pelos aplicativos de podcast para smartphone, como o Castbox, que funciona na plataforma Android, e o iTunes, que é da iOS. Você baixa, assina o feed e não perca nenhum programa. Se você curte o Lado B e outros excelentes podcasts da Central 3, lembre-se da campanha de financiamento coletivo da rádio para manter a nossa independência e nossa qualidade. Acesse apoie.se/Central3 e saiba mais. Esse foi o lado número 14, em homenagem às conquistas das escolas de Madureira. O título da Portela e o título do grupo especial, que o
grupo
título
de
da,
acesso.
Da Série A, que é o grupo de acesso, da Império Serrano, outra escola tradicionalíssima do bairro de Madureira. Então agradecemos primeiro ao nosso convidado Paulo Roberto Andel, muito obrigado.
É isso, amigo. Saudações, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade, muito divertido.
Caio Belandi, boa noite.
Um abraço para todos, que o Mengão consiga vencer pelo menos com torcida aí mista, né? E parabenizar a Portela, parabenizar a Império Serrano, parabenizar a Mocidade Binha Escola e mandar um abraço pro Thiago Jedi, tá? Pelo menos assim tá no Twitter dele, que falou com a gente lá no Twitter do lado B, um abraço aí para ele.
Daniel, boa noite.
Meu boa noite e deixar o registro aqui das campeãs dos grupos da Intendente Magalhães, que é o lado B do Carnaval
do lado B do lado B.
Exatamente. Grupo D, que deu como resultado a...
Grupo D é a quinta divisão.
Império da Uva, de Nova Iguaçu. O grupo...
O que significa Uva?
O Uva, segundo consta, é um acrônimo de União dos Vagabundos Aposentados. Então essa escola, ela merece realmente...
Vagabundo se aposenta, tá vendo? Como já diria Fernando Henrique.
Nosso respeito. E no Série C deu uma escola nova, uma escola recente, Unidos das Vargens, lá de Vargem Grande.
Das Vargens? Vargem,
das Vargens. Porque ela representa toda a região das Vargens. Vargem é grande e é pequena. E na como a Mocidade bateu na trave no grupo especial, a Unidos de Padre Miguel pontuou para subir e literalmente tropeçou na porta-bandeira. E com isso perdeu pontos. Mas a Zona Oeste fica bem representada pela Unidos de Bangu, que foi a campeã da Série B e ano que vem vai desfilar na Marquês de Sapucaí.
Então esse foi o Lado B número 14, e eu vou fingir que o Fagner não está pedindo para dar tchau, porque ele vai fazer um rap.
Não, na verdade eu quero, antes de dar o meu tchau, eu queria passar pro Wandel para ele dizer como que encontra o livro dele, onde que encontra, que ele não falou.
Boa. Rapaz, www.arlequim.com.br ou com Paulo Ifen Roberto na rede social Facebook, é o único que tem lá, sou eu. Então, se me procurar, é fácil.
Paulo Ifen Roberto Wandel.
É, Paulo Ifen Roberto só tem eu. Ou na Arlequim, Livraria Arlequim do Passo Imperial.
Beleza. Não, então é isso. Eu, pra finalizar, eu vou mandar o meu tchau a todo mundo que tá ligado no Lado B do Rio. É, um abraço especial pra Oswaldo Cruz e Madureira. A terra,
e Oswaldo Cruz,
a terra que é a capital do mundo, Nova York, que se dane. É, um abraço pra galera azul e branco, pra galera verde e branco também. Foi uma emoção muito grande estar na quadra ontem, no anúncio quando a Portela foi campeã, e também quando o Império foi campeão. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Quando saiu a notícia que o Império foi campeão, a quadra da Portela em peso
gritou. Parece que a quadra da Império também vibrou no título da Portela.
A quadra da Portela em peso gritou Império, 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 e cantou o samba de 64 em homenagem ao Império. O futebol tem muito a aprender com o samba. Um abraço a todos e até a próxima.
Bom, Fagner não encerrou? Tá encerrado.
É tudo nosso! Aí, Oswaldo Cruz e Madureira! Alô, família Azul e Branco! Vai, Neguinho, Portela!
Vai, ala, 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 mostrar que meu papel no samba é religião. O perfume da flor é seu, o olhar paredor. Sou eu quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao desistir o passa. O perfume da flor é seu, o olhar paredor. Sou eu quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao desistir o passa.
Vem conhecer esse amor para levar corações através dos carnavais. Fonte, onde nascem poemas em mananciais.
segue seu.